A violência doméstica em Angola resulta da má definição de políticas públicas para o combate contra a pobreza, segundo o analista. O número de casos de violência doméstica continua a preocupar as autoridades, que apelam à denúncia e o envolvimento de todos no combate contra este fenómeno que tem estado a desestruturar centenas de famílias angolanas. 639 casos de violência praticada no seio familiar foram registrados pelo Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher de janeiro a agosto deste ano. Os homens continuam a ser os principais protagonistas dos crimes contra o género, liderando o registro com 588 casos praticados. O teólogo e psicanalista Ribeiro Tanguna apela à tomada de medidas legais e coercivas aos agressores, conforme orienta o ordenamento jurídico angolano.
Principalmente o Estado, nós sabemos que o Estado ele tem o império da lei, né? Então, o Estado ele não pode esmiquir-se diante da violência, não é? Quando uma violência acontece, quando uma vítima sofre da violência, então as autoridades não podem se abster, as autoridades não podem estar em violência, mas as autoridades devem aplicar a lei contra o infrator, contra a pessoa que exerce a violência ao seu semelhante. Então, eu acredito que as autoridades devem aplicar as leis para que os agressores, aqueles que praticam a vítima contra os seus semelhantes, sejam punidas. Isso não importa se o transgressor é o marido, a esposa, o pai ou algum órgão, algum membro da família, deve ser-lhe aplicada a lei. E isto deve fazer com que as autoridades saiam da violência e usem a lei para impedir e para que a aplicação da lei seja um exemplo para a sociedade como um todo.
A Lei número 25/11, de 14 de julho de 2011, estabelece o regime jurídico de prevenção da violência doméstica, de proteção e de assistência às vítimas. Todavia, o disposto normativo é ignorado e os casos de agressão contra mulheres e meninas continuam a pôr em causa a estabilidade familiar, a paz social, a igualdade de género, o desenvolvimento socioeconómico e o respeito contra os direitos da pessoa humana. Esta situação não apenas preocupa as autoridades angolanas. Nas forças sociais que lutam contra a violência doméstica e a desestruturação familiar, juntou-se o músico Sari Sari com um projeto denominado Silêncio Mata. Este projeto visa reforçar as ações de sensibilização sobre o problema. Segundo o mentor, o objetivo é sensibilizar a juventude para mudar de atitude, tocando no seu coração e na mente.
E com o objetivo de sensibilizar a juventude a mudar de atitude, a tocar no coração da juventude e na mente, né? Porque precisamos de mudar mentes para que a nossa sociedade só vá evoluir de forma positiva se a base familiar for sólida. Porque por causa da guerra, por causa de vários problemas sociais, pobreza, etc., as nossas famílias são destruturadas. Houve quem perdeu o pai na guerra, houve quem foi morto, houve quem foi preso, e as mães, as mulheres, é que estiveram lá. Eu fui educado pela minha avó, ok? Meu pai ia trabalhar, a minha mãe ia trabalhar, voar, e a minha avó, que não sabia ler nem escrever, que a terra lhe seja leve, é que nos educou a todos. Então, a minha admiração e respeito pelas mulheres é enorme e investi mesmo tudo o que tinha neste projeto porque acredito e convido a todos, parceiros, empresas, a apoiarem o projeto para levarmos o projeto do norte a sul do país, porque acredito que Angola precisa de ver, precisa de ouvir e precisa de conversar sobre isso, porque dizem sempre que...
O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher já se juntou ao projeto, dando o seu apoio institucional. A ministra Faustina Alves referiu que o projeto Silêncio Mata vem reforçar as ações do governo no que respeita o combate contra a violência doméstica, sobre a consciencialização das famílias, ainda sobre o resgate dos valores morais e cívicos e a propósito da boa convivência.
Como a sociedade só atinge os seus objetivos se as pessoas estiverem tranquilas para poder pensar, refletir, investigar, e com violência, nem mesmo a gestão doméstica é feita, porque a família começa a entrar numa desestruturação onde não há superiores, ou não há pais, não há filhos, não há irmãos, não há tios, onde a obediência não existe, onde a harmonia não existe, então não há progresso, não há estabilidade. E vocês sabem que a família é o núcleo da sociedade. Várias famílias desestruturadas desestruturam tudo. Quando você não tiver estabilidade doméstica, no seu serviço não vai conseguir desenvolver nada durante o dia. Fica a pensar nos problemas domésticos e leva para o gabinete. Então, é preciso que haja harmonia nas famílias para que todos nós que estamos engajados nas ações do Executivo para desenvolver outros projetos, outras iniciativas que venham a culminar num desenvolvimento humano bem-estar, não é? Tenhamos essa capacidade de o poder fazer. Então, por isso, todos, a partir da mídia, conforme eu já foquei, mesmo a rádio, a televisão, os privados e não privados, os fazedores da arte e tudo, quando puderem, no momento certo, puderem passar sempre, fazer uma sensibilização à não violência e incentivar as pessoas que sofrem silêncio para denunciar, nós estamos a contribuir no combate à violência. E além disso, a própria Nações Unidas também lançou o término dessa forma de convivência entre os homens, porque não vai levar os Estados, as sociedades não vão atingir os seus objetivos, porque não há famílias estáveis, pensadores, cientistas, etc, etc. Por isso, qualquer um dos jovens, qualquer das pessoas que tenham programas bem estruturados, nós vamos dar o apoio institucional, porque só vem reforçar os programas do Executivo.
A implementação de políticas públicas assertivas é uma das ações mais importantes para a mudança de quadro, porquanto as questões da violência em Angola resultam da má definição de estratégias de combate contra a pobreza. A desestruturação familiar, a violência doméstica e contra o género, segundo o teólogo e psicanalista Ribeiro Tangona, advém das falhas na gestão e na administração públicas, da ausência de oportunidades para os jovens, da carência de projetos de empoderamento dos cidadãos e de estratégias para a ocupação dos desempregados.
A desestruturação familiar tem como origem exatamente essa falta, muitas vezes, do Estado poder acudir às famílias, do Estado poder criar políticas públicas que de empoderamento das famílias, e a partir dali, quando você consegue fazer com que as famílias, com que as pessoas tenham acesso a políticas públicas que as ajudem a vencer na vida, que as ajudem a ter emprego, que as ajudem a ter esperança, que as ajudem a viver uma vida com mais dignidade, então essa pessoa terá menos propensão a praticar a violência, terá menos propensão a ser violenta, não é? Então eu acredito que a gente precisa ver primeiro as origens, não é? A fonte da violência. E essa fonte da violência muitas vezes vem exatamente da falta de oportunidade para o cidadão, da falta de oportunidade para a pessoa. É fácil ver isso nos nossos bairros, não é? Você vai nos nossos bairros, onde a cultura da violência é doméstica é comum, é exatamente também naqueles bairros onde muitas pessoas não tiveram oportunidade na vida, não tiveram oportunidade de emprego, não tiveram oportunidade de fazer alguma coisa na sociedade. E elas têm exatamente como desporto, como hobby, o quê? A violência. Tudo que fazem com as crianças, com a esposa, com o marido, vai na linha da violência. Mas por quê? Porque eles não têm ocupação, não têm o que fazer nos tempos vagos e não têm ocupação para a vida. E o que acontece? Então, essas pessoas têm muita propensão a recorrer à violência.
A discussão sobre o assunto deve ser levada a sério por todas as forças vivas do país, daí que Ribeiro Tenguna invoca a participação da sociedade civil para que a população tome ciência sobre o problema e as suas consequências.
Eu acredito que diante da violência doméstica e da desestruturação familiar, a sociedade civil tem um grande papel. E um desses papéis que a sociedade civil tem é exatamente de denunciar as práticas, né? Quando virmos que a situação está a acontecer, nós não podemos manter o silêncio. Então, um dos papéis fundamentais da sociedade é denunciar as ocorrências de violência doméstica. Um outro papel também da sociedade civil é criar espaços de debate, espaços de conversa, para que esse assunto não seja um tabu na sociedade, mas que seja discutido sem véu, seja discutido de forma aberta, para que a sociedade possa tomar ciência de que a violência doméstica é nociva, não é? E um terceiro papel da sociedade civil também é formar a sociedade, não é? Criar palestras, e nessas palestras convidar especialistas que tragam informações possíveis, informações básicas, essenciais, para que a sociedade como um todo seja esclarecido a respeito da violência doméstica. Se a sociedade civil fizer isso, então poderá capacitar a própria sociedade para que esteja preparada e pronta a combater a violência doméstica.
Um forte investimento social e económico pode também mudar o quadro atual de violência familiar, segundo afirma o especialista, para que um Estado precisa empoderar as famílias e as empresas para que estes atores sociais garantam o bem-estar de toda a sociedade. Em consequência, segundo o analista, teremos famílias do ponto de vista económico e social mais estáveis.
Se o Estado investir nas famílias e nas empresas, nós teremos como consequência uma melhor vida econômica e social das famílias e das empresas. E quando você tem uma vida, uma melhor situação econômica e social das famílias e das empresas, você vai ter como consequência uma sociedade mais bem organizada, uma sociedade muito, muito mais bem estruturada, uma sociedade que não vai recorrer muito à violência, não é? Então, acredito que aqui a gente precisa definir bem os papéis dos atores na sociedade. O Estado, ele não deve lutar contra a violência doméstica. O Estado precisa empoderar as famílias e as empresas. Em consequência disso, as empresas vão empregar as pessoas que vivem, que compõem as famílias. E ao criar esse bem-estar para as famílias, nós teremos uma sociedade mais desenvolvida, salutar e social e economicamente saudável. Eu acredito, primeiro, o Estado tem que ter políticas públicas que visam ajudar as famílias e que visam ajudar as empresas. E, em consequência disso, as empresas e as famílias irão se responsabilizar para que possamos ter uma situação social e econômica saudável no país. Quanto ao silêncio das autoridades,
fatores internos e externos são os dois grandes problemas enfrentados pelas vítimas da violência doméstica, a par da cultura agressiva de muitos lares. O silêncio, segundo o psicanalista Ribeiro Tenguna, é outro problema que em parte está ligado a questões de ordem cultural.
As vítimas que sofrem deste mal, muitas vezes eles defrontam-se com dois grandes problemas, que são fatores internos e externos, não é? E os fatores externos que essas vítimas enfrentam são muitas vezes a sociedade, a cultura, não é? Muitas vezes a cultura de violência que permeia a sociedade não permite ou não dá espaço para que as vítimas possam erguer suas vozes e denunciem aquilo que sofrem, não é? Então, a nossa sociedade, em muitas realidades, já tem impregnado uma cultura de violência, e por isso, quando essa violência acontece em casa, quando o fenômeno afeta domesticamente a pessoa, muitas vezes não consegue denunciar, muitas vezes prefere o silêncio, porque esta vítima tem medo de pensar o que, que as pessoas podem dizer ao tomarem conhecimento daquilo que essa vítima sofre. Por outro lado, as famílias também muitas vezes têm uma cultura de violência dentro das casas, e isso faz com que as pessoas também não denunciem. Então, a cultura tem muito a ver com o silêncio das vítimas, não é? Então, as pessoas preferem manterem o silêncio para que as outras pessoas não saibam, preferem manter o silêncio para que as pessoas pensem que a família é coesa e que nada de mal está a acontecer. Mas uma palavra de apelo a essas vítimas é que elas sempre, quando estiverem diante desse fenômeno, quando sofrerem alguma violência, então essas pessoas ergam as suas vozes e denunciem o fenômeno, as pessoas, para que elas possam ser acudidas.
As universidades e as igrejas têm um grande papel no combate contra a violência doméstica. Ribeiro Tenguna entende que o assunto deve ser tema de pesquisa científica e de discussão em fóruns universitários, para que o problema não seja visto apenas como uma questão que afeta a determinada franja da sociedade angolana e, por outro lado, para se buscar soluções pensadas em laboratórios específicos.
As universidades têm um grande papel, um papel importantíssimo, primeiro para provocar debates contra a violência doméstica, e esse debate pode ser realização de fóruns, realização de rodas de conversa sobre violência doméstica, criar espaços de formação com especialistas em resolução de conflitos. Universidades podem convidar teólogos, podem convidar psicanalistas, psicólogos para debaterem a respeito da violência doméstica. A universidade também pode realizar estudos, pode realizar pesquisas, pode realizar várias ações que podem levar a sociedade a discutir esse fenômeno que afeta as famílias do século XXI.
A falta de amor ao próximo, o espírito de vingança, a ausência de Deus em muitos lares são alguns dos fatores que fortificam a violência doméstica e a consequente desestruturação das famílias, segundo referiu a pastora que abraçou o projeto Silêncio Mata.
E hoje em dia nós demos conta que muitos problemas que há nas famílias, e os problemas de não ter conhecimento, a falta do amor ao próximo, e pronto, as pessoas vêm já estressadas, com medo e com o espírito de vingança, e tudo isso realmente hoje encontrei na igreja, e a igreja tem um papel fundamental. No que concerne o quê? Levar o Evangelho de Cristo, que só com o Evangelho de Cristo, só com a palavra de Deus, nós conseguimos ultrapassar esta situação que hoje estamos a viver atualmente na nossa nação, né? Quais as nações todas? Porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade te libertará. Nós viemos de jugos desiguais, viemos de jugos de escravidão, e muitas famílias pensam que é isso, e não é. Como mulher e como pastora, tenho dito: solução eu tenho em nome de Jesus, que é aconselhar a nossa sociedade voltar-se para Deus. E os pais precisam de preparação, porque os pais não têm para dar aos filhos, e os filhos não têm para dar, porque ou os pais, filhos amanhã, ou filhos hoje, pais amanhã. E entretanto vimos a situação que temos hoje: a nudez, a prostituição, a imoralidade,
tudo isso.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinta Leongo.